A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, lançou um alerta sobre lotes falsificados de dois medicamentos. Eles são o Ozempic, para o tratamento do diabetes tipo 2 e também para a obesidade, e o Tisabri, para o tratamento da esclerose múltipla. Para falar sobre este assunto, nós convidamos Anderson First. Ele é advogado especialista em bioética e direito médico e da saúde. Anderson, bom dia para você.
Muito bom dia, meu caro. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Anderson, como identificar esses lotes de medicamentos falsificados?
O primeiro ponto, Adriano, é observar qual é o lote que está inscrito nesses medicamentos. Para quem está me ouvindo, observe se o lote que você possui é o lote, no caso do Ozempic, o LP6F832, e no Tisabri é o lote FF00336. Esses dois lotes são os lotes que são adulterados, né, que foram reconhecidos pelas próprias fabricantes como sendo falsificados. Para quem não sabe onde procurar o lote, normalmente está na embalagem perto da data de validade. Se não estiver encontrando, tem alguns outros elementos que a gente pode utilizar. Por exemplo, no caso do Tisabri, a caixinha ela está com cor diferente. Então, para quem já usou outras vezes, lembra de como era a caixinha, vai perceber que teve uma alteração do tipo da letra e da cor. Se não se lembra, procura se tem as marcas de Braille, que são aquelas bolinhas em baixo relevo, que quando você passa o dedo, é possível que pessoas com deficiência visual façam a leitura. Se não tiver essas bolinhas, muito provavelmente é um dos lotes que estão falsificados. Outra coisa a se observar é onde foi que comprou esses medicamentos. As farmácias que possuem autorização de funcionamento como farmácia, elas são profundamente monitoradas quanto aos lugares em que elas compram os medicamentos que revendem. Então, se comprou em um lugar que não é autorizado, que não é uma farmácia, comprou na internet, comprou de alguém, uma pessoa física, há uma grande chance de que esse medicamento também seja falsificado.
Então, realmente, aí a pessoa tem que ficar atenta a esses detalhes que você mencionou. Agora, Anderson, o que fazer se a pessoa já comprou esses medicamentos, né, numa drogaria, numa farmácia, e já fez uso de medicamentos com esses lotes? Essa pessoa tem que ir ao médico, porque é uma coisa muito séria, né? Você tomar um medicamento falsificado, às vezes tem até um efeito placebo, né? Digamos assim, a pessoa está achando que está tomando medicamento e, na verdade, uma substância inócua, até prejudicial. Então, o que a pessoa tem que fazer quando faz uso desses medicamentos?
É importantíssimo, Adriano, que a pessoa procure orientação médica imediatamente. No caso da diabetes, por exemplo, o tratamento da diabetes é de uso contínuo. Você precisa cotidianamente estar monitorando isso. Então, quando se usa um medicamento falsificado, há chances de que o efeito esperado seja completamente diferente. Ou para mais ou para menos, e isso desregula aquele monitoramento, aquele tratamento que vinha sendo feito de longo prazo. Então é importante que se vá até mesmo para poder observar se não teve nenhuma contaminação, se não teve também nenhuma transmissão de qualquer outra coisa, além da própria regulação em si da diabetes. O mesmo também é válido para o caso da esclerose múltipla, que é o caso do Tisabri. Você tem uma série de elementos que ocorrem na saúde do paciente quando ele pula uma dosagem. E no caso, como é um medicamento falsificado, tem que se considerar como tendo sido um pulo, ou seja, como se não tivesse tomado aquele medicamento. E aí observar como que está o andamento da esclerose múltipla, fazer um monitoramento para a retomada do tratamento. E é claro, sobretudo é importante que se denuncie onde se comprou esse medicamento falsificado para que outras pessoas não venham a cair no mesmo problema. Então, para que a vigilância sanitária e as autoridades policiais possam interferir e evitar essa venda a outras pessoas. Vale lembrar, Adriano, que a venda, a produção, manter em estoque de medicamentos falsificados é um crime gravíssimo do Código Penal. A pena mínima é de 10 anos, vai de 10 a 15 anos. Para você perceber o quanto grave que é isto, o crime de tráfico de drogas, a pena mínima começa em 4 anos. Então, veja, é mais que o dobro a gravidade deste crime.
Nós estamos conversando com Anderson First, ele é advogado especialista em bioética, direito médico e da saúde, falando aqui sobre falsificação de medicamentos. Dois medicamentos aí já foram identificados pela Anvisa com lotes falsificados, tem o Ozempic, tratamento para o diabetes tipo 2, mas tem muita gente aí usando para o tratamento da obesidade, para perder uns quilinhos, e tem o Tysabri, para o tratamento da esclerose múltipla. Agora, em relação à questão pecuniária, o Anderson, porque, claro, da saúde, você explicou muito bem aí o que fazer, mas a pessoa comprou, por exemplo, o Ozempic, né, um medicamento aí que está na moda, digamos assim, e não é um medicamento barato. A pessoa compra esse medicamento e depois vê, opa, esse aqui está falsificado. A quem ele deve cobrar? É da drogaria que comprou? Deve ser do laboratório? De quem ele deve cobrar para receber o dinheiro de volta?
Ele deve cobrar de quem ele comprou. E caso não consiga receber de imediato, ele pode entrar no Juizado Especial Cível para solicitar o reembolso, porque isso é uma grave violação a direitos do consumidor.
E aí, então, ele vai tentar, né? A justiça pode dar uma resposta rápida para essa demanda, Anderson?
Sim, a ideia é justamente que a resposta seja bem ágil. E caso quem esteja nos ouvindo entenda que não tem condições financeiras de arcar com um advogado, eu queria sugerir, Adriano, que procurem as defensorias públicas, faculdades de direito também possuem uma área de atendimento a público externo, que são núcleos de prática jurídica, as OABs, elas possuem convênio com a defensoria também para atender. E como estamos falando de valores que são baixos, ou seja, menos de 20 salários mínimos, menos de 10 salários mínimos, na verdade, nem precisa de advogado. Você pode ir ao fórum, procure o setor do Juizado Especial Cível e lá você indica que quer propor uma ação sem advogado contra a drogaria ou o site, quem quer que tenha feito esta venda de medicamento adulterado para si. Nesta ocasião, é importante que você leve toda a documentação, ou seja, prints, a comprovação de que você fez essa compra pela internet, naquele site. Normalmente não tem nota fiscal esses medicamentos falsificados, quando são feitos a venda deles. Então, mas se tiver, leve a nota fiscal, leve o comprovante de pagamento, leve imagens do produto ou o próprio produto, e ali haverá um funcionário do fórum que vai criar toda essa petição para você e vai tramitar o processo sem mesmo precisar de um advogado.
Ah, então está aí bem explicado como é o caminho das pedras, digamos assim, no judiciário. E para encerrar nossa entrevista, Anderson, que dicas você daria para uma pessoa? Porque tem muita gente que, às vezes, compra medicamentos pela internet, em sites na internet. Tem, claro, os sites das drogarias, né, que já estão no mercado e tudo mais, mas tem outros sites por aí que ficam vendendo medicamentos. E também tem pessoas que talvez vão numa farmácia, numa drogaria para comprar um medicamento. Que dicas você daria para a pessoa não levar um medicamento falsificado?
Primeiro ponto, Adriano, é sempre exigir a nota fiscal. Quando um estabelecimento emite a nota fiscal da venda de um medicamento, isso poderá ser supervisionado depois pela Anvisa. O sistema de vigilância sanitária, ele monitora esse tipo de situação. O segundo ponto é, observe a natureza do medicamento que você está comprando. Há alguns medicamentos que são autorizados a serem vendidos na gôndola. Então, é aquele medicamento que, por exemplo, você vai na farmácia, ele está disponível para você mesmo esticar a mão e pegar. Esses são medicamentos que têm menores impactos, mas normalmente os medicamentos mais caros e que têm um impacto maior na saúde, ele necessita de receita ou você tem que solicitar um farmacêutico. Esse medicamento ele só pode ser vendido em alguns estabelecimentos que têm autorização da Anvisa para essa venda. Então, se a pessoa quisesse certificar que aquele site possui, é realmente uma farmacêutica que está por detrás e pode vender aquele medicamento, pode consultar no site da Anvisa. Você vai digitar Anvisa e consulta no Google, em algum buscador, vai aparecer o site da Anvisa na área de consulta e você vai lá pesquisar autorização de funcionamento. E aí põe o CNPJ do site, o CNPJ da farmácia que está comprando, e lá vai aparecer se tem ou não autorização de funcionamento para atuar como uma farmácia. E se tiver, então há uma grande probabilidade de que o medicamento que ele está comprando é realmente seguro, ele pode fazer o uso com tranquilidade. Agora, suspeite de sites que façam grandes promoções, que façam vendas do tipo compre um, leve outro de graça, que estejam oferecendo várias vantagens, porque essa atuação ela soa para atrair o consumidor que, querendo economizar, acaba comprando gato por lebre, e neste caso com grave risco à saúde, né, de não estar se tratando ou estar ingerindo alguma coisa que é muito fora do comum. E essa mesma sugestão, Adriano, é válida também para outros produtos que normalmente estão na categoria de suplementos, especialmente suplementos emagrecedores. Tem muitas pessoas produzindo suplementos emagrecedores em completa desconformidade com a segurança do paciente. A gente fica sabendo de casos, por exemplo, de pacientes que tiveram hepatite medicamentosa, ou seja, uma forma de hepatite, uma lesão considerável no seu fígado por conta de suplementos que estava tomando para emagrecer com uma dosagem muito além do que era tolerada pelo corpo humano.
Sim.
Então, vale a pena tomar muito cuidado, sempre pedir a nota fiscal. Se for comprar na internet, verificar se aquele site é uma farmácia cadastrada na Anvisa e aí sim poder fazer a compra segura. E lembrando, para tomar um medicamento, que o faça por recomendação médica e não por automedicação, que é um grave problema de saúde pública no Brasil.
Maravilha. Anderson, muito obrigado aqui pelas dicas, aí pelos esclarecimentos. Um abraço para você e até uma próxima oportunidade.
Um forte abraço e um ótimo dia a todas e todos.